Ouvintes da Rádio Cruz de Malta, a gente conversa agora aqui na nossa programação com o deputado estadual Fabiano Daluz, ele que é do Partido dos Trabalhadores, e nesta quinta-feira está aqui em Lauro Miller, cumprindo uma agenda aqui pelo sul do estado, também em passagem agora aqui por Lauro Miller, a gente conversa um pouquinho com ele para saber um pouco, né, de como está o andamento dos trabalhos na LESC, também assuntos importantes aqui para a cidade de Lauro Miller. Deputado, um prazer conversar com o senhor, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Cruz de Malta.
Olha, eu quero cumprimentar você, Juliano, cumprimentar todos que nos acompanham nesse momento. É uma alegria estar mais uma vez aqui no município de Lauro Miller, percorrendo o sul do estado nesse final de semana e fazendo aquilo que a gente mais gosta, que é conversar com as pessoas, atender as demandas, né, os anseios que a população tem, nos colocar à disposição, que é uma praxe nossa de todos os finais de semana, estar numa micro-região, visitar as lideranças e hoje aqui reunindo a rede feminina, reunindo professores, indo até a prefeitura municipal também ver quais são as demandas e atender a comunidade.
Deputado, o senhor está cumprindo essa agenda aqui pelo Sul, né? Está vindo da Serra, né? Agora ainda vai cumprir essa agenda a partir de agora aqui no Sul. Como que tem sido também essa viagem aqui pela região?
É sempre bom, né, Juliano? Porque você vai cada viagem conhecendo um pouquinho mais do nosso estado, as curiosidades, as peculiaridades e vai aprendendo com o nosso povo catarinense. Eu comecei esse roteiro hoje pela manhã em Lages, no encontro com os funcionários da Celesc, que estão reunidos também em planejamento. Depois daqui sigo a caminhada um pouco mais para o sul ainda, até Criciúma e Uruçanga. E amanhã sigo a caminhada pela região também de Tubarão, Imaruí, Bituba, enfim. E em todas elas a gente tem como aqui, né, uma entrega de recursos que a gente vai fazer para a rede feminina, comemorar a vinda do radar meteorológico, que foi uma ação nossa lá atrás e que hoje se torna realidade aqui para o município, e ao mesmo tempo reunindo e tirando as dúvidas da comunidade sobre o que está acontecendo a nível de governo do estado, sobre o que nós estamos fazendo na Assembleia e qual é a necessidade que a micro-região aqui tem, que a gente precisa levar como demanda e tentar atender.
E, deputada, falando especialmente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, né, que é uma entidade muito importante aqui dentro do nosso município, né, o trabalho da rede no estado todo é um trabalho muito importante, o senhor também então, está destinando um recurso, uma emenda no valor de 100 mil para que elas façam o investimento necessário, né?
É, nós temos visto a rede feminina como um grande suporte no atendimento da área da saúde e justamente numa fase em que as pessoas mais precisam. Tanto é a grande incidência de câncer na população, Juliano, que agora estão começando a surgir também as redes masculinas de combate ao câncer, que estão se instalando junto às redes femininas, porque o trabalho é conjunto, o ser humano ele precisa de ter toda a atenção possível. E nós discutimos, inclusive, esta semana com o governo do estado a necessidade desse fortalecimento, desse apoio que as redes femininas hoje dão às mulheres vítimas de câncer, né, que são acometidas por um câncer, que passam por um tratamento de saúde, que passam por um tratamento mental, por uma necessidade de um acompanhamento muito forte, muito aconchegante, digamos assim, que as mulheres podem oferecer. Então, nós procuramos a cada ano, quando liberamos as emendas parlamentares, ter uma cota para ajudar as redes femininas, ter os hospitais, ter as infraestruturas, né? Mas sempre tendo essa área da saúde muito próxima, porque a gente sabe que quando uma pessoa precisa é para hoje, não é para amanhã, não é para talvez daqui a um tempo, é para agora, né? A dor, ela não marca a hora para começar, mas você pode ajudar a determinar a hora que ela termine, é isso que a gente está tentando fazer.
E, deputado, esse recurso de 100 mil, ele já entra, deve entrar já ainda nesse ano de 2024 para a rede feminina?
Sim, ele já está no cronograma de pagamento do governo do estado. A princípio, o governo vai fazer um grande pagamento das emendas agora em maio e junho, principalmente para as prefeituras que precisam licitar obras e começar antes do período eleitoral. E as entidades poderão ainda receber esse recurso não só em maio e junho. A nossa tratativa com o governo do estado é para que ele pague o mais rápido possível essas emendas. O garantido, Juliano, é que todas serão pagas esse ano porque são emendas impositivas. Então é garantido que o recurso vem esse ano. Nós é que estamos tentando fazer o governo pagar o mais rápido possível para as entidades também se organizarem e fazerem suas obras.
E, deputado, através do seu mandato também, Lauro Miller vai ser contemplado com uma estação meteorológica, né, que é algo bastante importante, já que é aqui onde nasce o Rio Tubarão, que quando a gente tem as fortes chuvas, a cidade lá de Tubarão, né, acaba sofrendo com os alagamentos. É importante também que tenha esse controle, esse monitoramento já com antecedência para também evitar que lá na ponta tenham esses transtornos, né, com as enchentes. Então, o senhor também está destinando esse equipamento aqui para a nossa cidade.
É, o sul do estado, ele já sofre de muitos anos com a questão de furacão que aconteceu, dessa, das chuvas, né, e havia essa necessidade de ter o radar meteorológico que pudesse identificar a chuva, o vento que está vindo e informar a tempo a população para que ela possa se proteger. E nós fizemos esse movimento justamente por ser aqui o berço do rio, né, para que fosse instalado aqui esse radar e a partir daqui saia a informação preventiva para todas as pessoas do que é que está acontecendo com o tempo. Então, para nós isso é muito importante, para a população e para o Sul é muito importante, é um passo a mais que a gente dá na prevenção dos incidentes que podem acontecer em função dessas mudanças climáticas. Eu vi os depoimentos do Rio Grande do Sul ontem, da surpresa que foi para muitos lugares e também daquilo que eles não estavam preparados para o que aconteceu, pela forma como a chuva chegou, como invadiu casas e cidades e que causou desespero neles. E é isso que a gente quer tentar evitar. Talvez essa não é uma atitude que vai conter a mudança climática ou uma intempérie que ela venha, mas ela vai saber com antecedência o que está vindo aí, vai preparar a população para que ela possa se proteger e a gente evitar um dano ao ser humano.
Deputado, falando também na área da educação, né, uma demanda importante que a gente tem no estado, toda a questão, né, o senhor inclusive foi o autor daquela lei que visa cessar aquele desconto do 14% do salário dos professores aposentados. Isso também é uma pauta que o senhor vai tratar hoje aqui em Lauro Miller com os professores aposentados aqui do município, né?
É, nós vamos explicar para eles em que pé está a situação, o nosso projeto de lei, o projeto de iniciativa popular, o que é que o governo fala sobre isso. Agora nós estamos aí num momento de estado de greve na rede estadual de ensino por conta dos professores que querem dialogar com o governo sobre algumas questões, né? Faz mais de 5 anos que não tem concurso público. A lei diz que 90% dos professores deveriam ser concursados e 10% só contratados. E hoje são só 35% os concursados, porque não foi mais feito concurso. Então tem a questão da reposição salarial, que faz anos que os professores não veem uma reposição salarial. E tem esse desconto na aposentadoria também, que todos julgamos ser injusto, porque o professor trabalhou a vida toda e chega no final da carreira, ao se aposentar, ainda vê ser descontado 14% da sua pequena aposentadoria. Então é justamente isso que nós vamos agora esclarecer com todos os professores que aqui vierem.
Deputado, como o senhor tem visto também essa situação, né, da greve dos professores, a greve do magistério aqui em Santa Catarina? No último domingo o governo até se manifestou, o sindicato, né, da categoria também já rebateu algumas falas. Como o senhor tem visto toda essa situação, esse imbróglio que acaba só prejudicando, né, tanto um lado quanto o outro, né?
Eu acho que a não humildade do governo em sentar e discutir com a categoria prejudica ainda mais a situação. Nós intermediamos esta semana uma conversa, terça-feira, entre o governo e os representantes dos professores do SINT para iniciar um diálogo para tentar resolver o mais rápido possível esse problema. Por quê? Os professores querem e merecem ser ouvidos. É direito da categoria fazer as suas reivindicações e manifestações, não só da categoria, como qualquer trabalhador tem o direito de reivindicar melhores salários, melhores condições de trabalho. Isso é previsto em lei, é constitucional. A surpresa é o Estado mandar demitir os professores que paralisarem, que faltarem mais de 3 vezes, dispensar, proibir de serem contratados por um período de 3 anos. É você censurar o direito das pessoas de fazerem a sua manifestação. Eu posso não concordar com nada do que você fale, mas eu defendo o direito de você falar, mesmo que eu não concorde, porque a democracia ela permite isso, ela permite com que a gente possa expor a nossa opinião. Eu sei que eu tenho um limite até onde eu posso ir, posso te ofender, mas eu não vou cercear o direito de falar. E o que o governo está fazendo é censurando os professores de se manifestarem o seu descontentamento para com a situação do Estado, descaso do Estado para com eles. Então isso é algo muito grave e a gente está dialogando com o governo, dizendo e mostrando que não é assim que as coisas funcionam. O governo tem que saber entender e ouvir os professores também, E eles fazem uma reivindicação que é justa, né? Que é da categoria e que, se tivessem sido ouvidos, quem sabe a greve nem teria acontecido.
Deputado, muito obrigado pela atenção com a Rádio Cruz de Malta. O espaço fica sempre à disposição.
Eu que agradeço a vocês, agradeço aqui a oportunidade, espero poder sempre contribuir com Lauro Miller, com toda a região, e também me coloco sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigado.